Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação José Carlos Oliveira.
O programa Palavra de Especialista de hoje recebe a terapeuta corporal Maria Júlia Miele. Mas o assunto que a gente vai tratar com ela está mais ligado a fatores psicológicos do que corporais. Maria Júlia é autora do livro Mãe de UTI, Amor Incondicional e fundadora da ONG Instituto Abrace, dedicada a dar amparo e conforto aos pais de crianças internadas em unidades de terapia intensiva. Esse trabalho de solidariedade surgiu do drama pessoal que Maria Júlia enfrentou depois de presenciar a filha Sofia perder a batalha pela vida após passar mais de um ano em uma UTI em São Paulo. A morte de Sofia mudou a vida de Maria Júlia Miele, que desde então luta para garantir ajuda, amparo psicológico e informações sobre os direitos e as políticas públicas disponíveis para as chamadas mães de UTI. Eu sou José Carlos Oliveira e o Palavra de Especialista começa agora. Maria Júlia, bom dia.
Bom dia.
Maria Júlia, o livro que você lançou em 2004, o site que já está online aí desde 2006 e várias outras ações de ajuda às mães de bebês internados em UTI por meio da ONG Instituto Abrace, surgiram de um drama pessoal que você viveu com a sua filha Sofia. Conta um pouquinho pra gente, Maria Júlia, como foi que a Sofia acabou deixando esse legado de ajuda ao próximo através de você e de outros que se comoveram com a sua história.
Bom, na verdade, não foi uma ação, uma atitude minha programada, foi acontecendo. Durante o tempo que eu ia visitar a Sofia no hospital, que ela estava internada na UTI, eu sentia muita necessidade de desabafar, de falar com outras pessoas. E como o tempo foi se alongando demais, eu chego uma hora, você não tem mais como ficar o tempo todo contando o seu dia a dia na UTI, porque... quem sabe, quem já passou por essa situação de assistir alguém, um filho, um parente na UTI, sabe que as notícias são muito cansativas, são muito pesadas e não são todos os amigos e familiares que dão conta de sustentar a recepção dessas notícias, né, durante tanto tempo. Então, eu achei que escrever seria uma forma de desabafar, de colocar isso para fora. Depois que a Sofia faleceu, mais ou menos um ano e meio depois, eu vi que aquele material estava grande. E o livro foi uma consequência, foi quase que vamos dizer, um por acaso ele ter virado livro, esse material, né? Mas eu concordei com a publicação, porque imaginei que assim como eu tinha me sentido tão perdida, tão sem informação, tão solitária durante tanto tempo, imaginei que muitas outras mães também se sentiam assim, ou viriam a se sentir assim no futuro. Então, eu publiquei com a intenção de trazer alguma luz, de uma identificação com essas outras pessoas.
A Sofia, ela tinha um probleminha no coração, foi detectado durante a gravidez, e ela ficou internada durante quanto tempo, Maria Júlia?
No sétimo mês de gravidez, num ultrassom de rotina, nós descobrimos que ela tinha uma má formação cardíaca. Ela ficou internada em UTI desde que ela nasceu, durante um ano e quatro meses. Ela ficou vivendo em UTI. Ela foi para casa, fiquei com ela três meses em casa, em sistema de home care, quer dizer, home care seria um tratamento caseiro. Então, ela foi com os aparelhos todos de respiração que ela precisava, ela foi com os cilindros de oxigênio que ela precisava, todos os equipamentos e também... foi assistida 24 horas por uma equipe multidisciplinar, quer dizer, fisioterapeuta, médico, enfermeira e fonoaudióloga.
No período em que ela ficou na UTI, no hospital, você chegou a ter algum tipo de anteparo, algum tipo de amparo psicológico?
Não. Durante o tempo que eu fiquei, que foi no ano de 2001 até mais ou menos quase meio para um pouco mais passando da metade do ano de 2002, eu não tive nenhum tipo de amparo, nem psicológico, e também não tive nenhuma orientação, nem médica, nem de alimentação, nem de nada. Eu amamentei a Sofia, quer dizer, eu não amamentei ela propriamente dita, porque ela não podia mamar, ela recebia o leite pela sonda. mas eu ia naquelas salas especiais de coleta de leite que os hospitais oferecem, fazia a coleta de leite e dava para ela, mas assim, ninguém nunca me orientou com relação à minha alimentação e eu nunca tive qualquer convite ou qualquer apoio de grupos formados dentro do próprio hospital de apoio psicológico, não tinha. E a mãe, para ela se deslocar daquela rotina, que é uma rotina árdua, intensa, pesada, para algum lugar, por exemplo, eu poderia estar fazendo durante esse tempo um acompanhamento psicológico particular, mas é impossível, você não tem energia para sair do hospital, ir até um consultório, ser atendido, depois voltar de novo para o hospital, ainda eu tenho outro filho que estava em casa me esperando, enfim, impossível, impossível, isso teria que ter sido feito no próprio hospital.
A vida dos pais muda por completo, né, Maria Júlia? E muitas vezes não há como prever quanto tempo será necessário para abrir mão de tudo, para dar atenção especial ao bebê, né?
É imprevisível. Existem mães que ficam 10, 11, 19 anos acompanhando um filho em UTI. Elas abandonam a elas mesmas. Durante o tempo que a mãe, seja uma semana, seja 19 anos que você está acompanhando seu filho, você é uma continuação do seu filho, você não é mais você, você perde a identidade. Um dia alguém me perguntou alguma coisa pessoal, já fazia muito tempo que eu estava na UTI, eu me esqueci, eu não consegui responder, eu falei, nossa, quem eu sou mesmo? O que é que eu faço? E aí até eu comecei a rir, a pessoa me deu um abraço, falou, vem, vamos tomar um café, foi uma médica até, uma cardiologista, porque por um momento me deu até um branco, eu não lembrava mais quem eu era e o que eu fazia antes daquele tempo. Você perde, você não lembra mais nem sua profissão, você não consegue raciocinar mesmo em coisas que você sabe, né?
Essa expressão amor incondicional, que serve até de subtítulo para o seu livro, é uma expressão bem forte. Você diria que é mesmo o amor incondicional que leva as mães a abdicarem de quase tudo para acompanhar os filhos que dependem de cuidados hospitalares?
O amor incondicional, eu coloquei como uma forma até um pouco mais ampla do que a abdicação. Amor incondicional, para mim, o que eu quis dizer com isso, é um amor que você dá sem pedir nada em troca. Nada mesmo. Nem daquele pequeno ser que é o filho, que é o que a gente está conversando. Em troca, você não pede amor para o seu filho em troca para dar amor para ele. Você ama. Ele pode ser bonito, ele pode ser feio, ele pode ser forte, perfeito e atlético, ou ele pode ter uma deficiência, como a Sofia tinha. Ele pode estar vivo e ele pode estar morto. Você ama independentemente da situação. Até não é nem física, é material ou imaterial. Vamos colocar de uma forma até um pouco mais ampla como exemplo, as pessoas que têm o seu credo e amam Deus. É um amor sobre alguma coisa que elas não tocam, elas não abraçam Deus, mas elas amam Deus. Então, esse incondicional, como desfecho da história foi a morte da Sofia e a continuação da minha história pessoal ter aberto e ter fundado uma ONG, do qual ninguém ganha nada, porque a ONG não aceita nenhum tipo de doação. É um amor incondicional ao próximo, no caso, né? Então o título do livro ele acabou ficando até mais amplo do que a própria história do livro, né? Ele continuou aí.
Bem, no site da Abrace há uma belíssima carta do bebê prematuro, escrita por uma enfermeira que mostra os cuidados e o carinho que essas crianças necessitam. E quanto aos pais, Maria Júlia, que tipo de anteparo, de ajuda eles precisam para enfrentar a fase em que seus bebês estão na UTI?
Acho que os pais, eles têm dois lados importantes, que são o que a gente tem observado, e cada um conosco mesmo, que somos um grupo de mães e pais, né, que formamos o Instituto Abrace. Um é a informação, porque se você tem um filho, seja qual for a situação, às vezes é um bebê prematuro, às vezes é alguma síndrome, que necessita de cuidado especial em UTI, que é um centro super especializado, a informação vai te ajudar. E a calma, porque não adianta você se revoltar contra o que estiver mais perto de você. Pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser alguma coisa. O importante é você ter informação correta para que você tome atitudes corretas. O pai tomando e a mãe tomando atitude correta, o beneficiado maior vai ser a criança e a saúde da criança. E o outro lado, que a gente observa muito e tenta dar o máximo de cobertura, que é essa questão de desabafar. de interagir com pessoas que compreendem 100% aquilo que você está passando. Porque essas pessoas ou passaram ou também estão passando pela mesma coisa. Às vezes, você falar com um familiar seu, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, a pessoa não entende. Ela não entende porque ela não está passando por aquilo. Então, essa identificação dos iguais, assim como todas essas ONGs antigas que existem há tantos e tantos anos, tantas décadas, em que você fala do seu problema para um grupo de pessoas que também vivenciam aquilo. Então, você fala de uma forma mais livre e você escuta coisas dessas outras pessoas que são bem assim, adequadas, encaixadas àquilo que você está sentindo e vivendo.
Perfeito. Lá no site www.institutoabrace.org.br há também informações e dicas, inclusive para os próprios hospitais em relação à delicadeza no trato com os pais que estão enfrentando essa situação de ter seus bebês na UTI. Nós estamos conversando, recebendo aqui no Palavra de Especialista, Maria Júlia Miele, autora do livro Mãe de UTI, Amor Incondicional, e ela também é fundadora da ONG Instituto Abrace. Palavra de Especialista vai fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já continuando a conversar com a Maria Júlia sobre políticas públicas, também sobre legislação, o que as políticas públicas podem fazer para melhorar o auxílio aos pais que enfrentam a situação de ter seus filhos internados em UTIs. Palavra de Especialista volta já.
Palavra de Especialista.